bem? Tão bem ou não tão? Mais ou menos. É, tem uns que estão bem, outros nem tanto. Mas é por isso. Estava lá vendo o jogo, estava ali na, com os meninos, a gente estava ali na Alberto Sintra assistindo o jogo. É, infelizmente não deu para o nosso time. Mas o bom é isso, depois a gente vem para a igreja, com Jesus não tem erro, né? Às vezes o nosso time perde, às vezes ganha, mas o bom de Jesus é isso. A gente já sabe o final do. A gente já sabe o resultado final, né? Os atleticanos também não fiquem tão felizes, porque dia 30 tem jogo. Deixa ela até dia 30. Mas Jesus é bom que você está aqui, que bom que você saiu de onde você estava e veio ter um encontro aqui com Cristo. É muito legal como que a nossa atitude é algo muito sagrado, assim. E o fato de você estar aqui é porque você tem uma fome, uma sede por Ele. Amém? Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui para simplesmente participar de uma religião ou de um culto de jovens. Nós estamos aqui para se encontrar com Ele toda vez que nós olhamos para Ele, toda vez que nós temos a oportunidade de se relacionar. Não tem como nós sairmos da forma que nós entramos. Amém? Isso é uma verdade para você? Amém? Amém. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre arrependimento. É algo que Deus tem falado muito comigo nas últimas semanas, né, vamos colocar assim. E eu queria compartilhar esse texto aqui hoje com vocês, de Mateus 3. Que tempo abençoado de louvor, que tempo abençoado. Faz muita diferença quando a equipe de louvor já chega como hoje. Eu, particularmente falando, fui muito edificado nesse tempo. Mateus 3 diz assim, Mateus 3, eu vou começar desde o início do texto. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E o último versículo que eu quero ler, que é a chave do texto de hoje, versículo 8, diz assim, que ele completa esse discurso para os fariseus e para os saduceus, dizendo a eles: deem fruto que mostre o arrependimento. Deem fruto que mostre o arrependimento. Amém? É algo, como eu disse, que eu queria compartilhar aqui de forma bem objetiva hoje com vocês. Pensando sobre, orando a respeito, e dentro do que eu acredito de relacionamento com Deus, de relacionamento com o Espírito Santo, não tem como nós falarmos de um evangelho, não tem como nós pensarmos uma vida cristã que não tem a palavra do arrependimento. Amém? Não tem como, porque é interessante que desde lá, há muitos anos atrás, João ele já pregava: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. E quando nós vamos falar de arrependimento, talvez seja uma palavra que tenha uma certa, vamos dizer, algumas pessoas ainda tentam trazer para a prática o que, de fato, seria o arrependimento. E eu quero começar dizendo que arrependimento ele é muito diferente de remorso. Remorso é uma coisa. Arrependimento é outra coisa. Completamente diferente umas das outras. E, às vezes, as pessoas elas têm mania de, na prática, misturarem ou confundir um arrependimento com um simples remorso. O que é remorso? Remorso é quando você faz algo que você sabe que você não deveria fazer. Remorso é aquilo que você sente quando você pratica algo que você sabe que não faz mais parte da identidade que você tem. E às vezes você vai e pisa na bola, às vezes você vai e pisa fora da faixa. Às vezes você se comporta de uma forma diferente daquela que você é quando você está com os olhos fixos em Jesus. E aí você sente, cara, eu não devia ter feito isso. Aquele sentimento ruim, às vezes uma angústia, às vezes um sentimento de, sabe, que te incomoda, algo que dentro de você gera até uma questão, uma mentalidade de culpa. Isso se chama remorso. Mas é interessante que o evangelho não tem a ver com remorso. Não tem a ver com você sentir uma certa angústia, uma certa culpa e um certo peso quando você faz algo de errado. Mesmo porque isso é muito raso, se você for olhar. Porque o remorso, quando uma pessoa ela sente, cara, não devia ter feito isso com ele, não devia ter feito isso com ela, não devia ter me comportado assim, e se sente mal, quando isso não sai desse nível de um simples remorso, muito provavelmente, nas próximas horas, nos próximos dias, ou nas próximas semanas, você vai voltar para esse mesmo lugar. Porque o remorso, ele não consegue mudar o seu coração. O remorso é simplesmente uma culpa que vem e vai, e que você continua na mesma direção. O remorso é você fazer algo que você sente que você não deveria fazer, mas você continua caminhando na mesma direção. Isso se chama remorso. Mas quando nós vamos falar de um arrependimento, que é o que João está falando nesse texto, ele está falando de um arrependimento que significa mudança de direção. Ele está falando de um arrependimento que significa mudança de vida. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno, ele não é simplesmente uma culpa que você sente quando você vê que você fez algo que você não deveria, não é isso. O arrependimento é quando você entende que você está num lugar ou numa situação que não tem mais a ver com a sua identidade. E como nós cantamos aqui essa noite, quando você olha para Cristo e você vê quem Ele é, e você fala, eu quero me parecer cada vez mais com Ele. A vida com Deus, o evangelho é sobre olharmos para Cristo e reconhecer, eu ainda posso mais, tem mais. O lugar que eu estou, ok, mas tem mais. Eu posso mais nele. O arrependimento é quando você olha para você e quando você encontra quem Jesus é, a pessoa dele, você fala, é isso. E quando nós olhamos para Cristo e reconhecemos quem de fato Ele é, automaticamente nós somos convidados ao arrependimento. Automaticamente nós somos convidados a uma mudança de direção. Esse dia eu estava falando com uma pessoa que eu estou tendo a honra, assim, dizendo, de poder acompanhar, de discipular. E eu estava falando com ela, eu falei, olha, eu não acredito em um evangelho, eu não acredito numa vida com Deus que não existe mudança. Eu não acredito no evangelho, numa vida com Deus que não existe arrependimento. Remorso por remorso, você não precisa conhecer a Cristo para sentir. Tem um tanto de gente que não sabe nada de Jesus, não tem o Espírito Santo. E quando ele faz algo, a pessoa se sente mal, ela se sente uma certa culpa, um certo incômodo. Mas o arrependimento verdadeiro, ele vem gerado por uma consciência de quem Cristo é. Amém? E nós estamos aqui, e eu te falo, hoje existe um convite para o Arthur se arrepender. Hoje existe um convite para você se arrepender. E o que é o arrependimento?
É você olhar para você mesmo e, uma vez que você vê quem Cristo é, existem direções que nós precisamos mudar. E eu te falo, o arrependimento ele não vem por meio do medo. O arrependimento vem por um entendimento correto do amor e da graça e de tudo aquilo que Jesus é. Uma vez que nós reconhecemos quem Cristo é e nós reconhecemos a nossa identidade nele, nós estamos em um outro lugar. Eu quero te falar, o lugar que você está hoje, uma vez que você confessa a Cristo, você está em Cristo Jesus. Isso é uma posição espiritual, amém? Muitas vezes nós ouvimos, e não é errado isso, não é errado, mas nós ouvimos frases do tipo: Jesus te ama muito, cara. Isso é verdade, sim ou não? Jesus te ama muito. Olha, não tem nada que você possa fazer para que Jesus te ame mais. Isso é verdade ou não é? Cara, Jesus te ama de uma forma que você não tem ideia. Como que Jesus te quer? Jesus, ele te encontrou, o amor dele te encontrou. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, faz um sinal aí. Eu já ouvi. Isso é uma verdade. O amor dele nos encontrou. Ele faz muita questão do Arthur, ele faz muita questão de você. Mas nós não podemos parar a nossa vida com Deus aqui. Tem algumas pessoas que elas até preferem, e elas até se sentem um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais cômodas, ouvindo mensagens que sempre falam no sentido de o quanto Deus te ama. E é verdade, cara. É 100% verdade. Aquilo que você faz não consegue alterar o amor dele por você. Mas nós não podemos viver um evangelho onde nós simplesmente achamos: Jesus, ele me ama muito, então eu vivo a minha vida do jeito que eu acho, porque ele vai continuar me amando. Isso não é o evangelho. Jesus, ele me quer muito, Jesus, ele morreu por mim, e eu vou na igreja e beleza, e depois eu vivo a minha vida do jeito que eu acho legal. Isso não é o evangelho. O evangelho começa com esse entendimento, o quanto ele nos ama, mas ele nos convida a cada um aqui a se parecer cada dia mais com ele. A cada dia mais se parecer um pouco mais com ele. Não significa que uma vez que você confessa a Cristo, na outra semana, você tem que... Não é isso. Já contei aqui de um amigo meu, antes de eu vir para a igreja, a gente andava muito junto, e tudo que eu fazia, ele gostava de fazer. Tudo que eu fazia. Eu começava a achar algo legal, parei de escutar um gênero de música, escutava outro, ele passava um pouco, ele... O que você está escutando? Nada. Aí passava um pouco, ele estava escutando. Queria sair da escola onde ele estudava para estudar na minha escola. Eu era um pouco mais velho do que ele, então acho que isso influenciava. E aí, a gente andava muito junto antes da igreja, e eu conhecia Jesus. E aí, quando eu tive a oportunidade de encontrar com ele, depois que eu tinha conhecido a Cristo, eu falei com ele: cara, você não tem ideia da pessoa que eu conheci. E, com as minhas palavras da época, eu tentei explicar para ele o que, que eu tinha vivido. E ele falou assim: eu quero então também. Como que funciona? Então vamos, eu convidei, ele veio no Ágape. Ele veio e participou de alguns cultos. E aí, ele saía do culto falando comigo: Arthur, eu vou mudar minha vida toda, cara. Agora eu não ouço mais isso, não faço mais isso. Ontem. Eu falei: calma, não é assim também não. Respira. Não, e que não sei o que. Mãe dele ficou preocupada. Mãe dele ligou para minha mãe, falando assim: menino ficou doido, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Ele ficou doido, mudou. Mas ele queria, numa distância de uma semana, ele deixar de ser uma pessoa para querer forçar um pico de ser uma outra. Não é sobre isso. Eu sempre falei aqui no Calove: não force um pico, não force fingir ser algo que você ainda não construiu em Deus. Mas eu quero te falar, existe um convite para nós construirmos algo em Deus, amém? Não force um pico, não queira mudar uma coisa do dia para a noite. Não queira se parecer ser algo que você ainda não construiu. Mas existe um convite para cada um aqui construir algo em Deus. Eu estou falando construir algo de dentro para fora. Construir algo em termos de vida. Construir algo em termos de raiz. E tudo isso passa por um entendimento do arrependimento. Sabe qual que é um perigo para a igreja? Sabe qual que é o perigo para o jovem cristão ou para qualquer pessoa? Quando ele começa a parar de se arrepender. Às vezes ele chega no remorso. Ou senão ele começa a entrar numa mensagem que Deus me ama e tudo eu posso. Eu posso fazer o que eu quiser, eu vivo da forma que eu quiser. Ah, não, mas isso, não, mas eu ouvi que o amor dele não muda sobre mim. O amor dele nos atrai para cada vez mais próximo de Jesus. E como eu disse aqui no início, é impossível você se relacionar com Cristo, olhar para ele e você sair do encontro da mesma forma que você entra. É impossível. Se a sua vida com Deus não reflete em mudanças de dentro para fora, você tem que rever se é uma vida com Deus, com Cristo. Porque uma vida com ele vai te trazer para esse lugar. De você, quando você olha para ele, cara, não tem como, o amor dele nos atrai a ele. A sermos como ele. A aparecer a cada dia mais, um tijolo, cada dia, uma construção. É algo de dia após dia, de semana após semana. Nós temos a oportunidade de mudar a nossa direção. Existe um convite para mudarmos de direção. Isso é arrependimento. Arrependimento é você estar caminhando para um lado e quando você entende algo a respeito de Deus, você muda a direção. Isso é se arrepender. É uma transformação de mente. Às vezes, algumas pessoas acham que arrependimento é uma mudança de atitude. Mudança de atitude não significa necessariamente mudança de arrependimento. O Evangelho não veio aqui para mudar simplesmente as minhas atitudes. Antes de eu conhecer a Cristo, eu ficava desse lado. Agora que eu conheci a Cristo, independente de qualquer coisa, eu estou desse lado. É muito mais profundo que isso. Antes de eu conhecer a Cristo, eu estava desse lado. O fato de eu não estar aqui não é porque eu frequento uma determinada religião ou um determinado local. Porque tem muitas pessoas que, por mais que você olhe as atitudes dela e pode... Ah, não, essa atitude, isso é legal, isso não é legal de fazer. Mas uma pessoa que segue uma cartilha de regras do que pode ou não pode. Isso ainda é muito raso. O Evangelho não veio para mudar suas atitudes, o Evangelho veio para mudar o seu coração. E a mudança de coração, ela vai partir sempre do arrependimento. Ela vai partir sempre do arrependimento. Nesse texto que nós lemos, é interessante que, no versículo 5, no versículo 6, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víboras. E aí o versículo, dê fruto que mostra o arrependimento. Essa questão de, e é interessante que essa mesma pessoa que eu estou tendo a oportunidade de fazer, se ela me perguntou, Arthur, mas como que a gente consegue entender que uma pessoa, ela realmente colocou a fé dela em Cristo? Como que a gente consegue entender que uma pessoa de fato, ela entendeu o Evangelho e ela está em Jesus. Como que eu consigo discernir isso? Eu falei, cara, eu vou me basear em Mateus 3:8. Deem frutos que mostrem o seu arrependimento. É pelo fruto que nós vamos reconhecer. É pelo fruto, e não fruto de atitude, mas fruto de coração, que nós começamos a entender. Se a pessoa ela entendeu quem Cristo é e se ela está colocando uma vida nele ou não. Sempre analise os frutos. Sempre analise os frutos. Isso serve para não para você analisar a pessoa que está do seu lado. Não para você analisar a pessoa que está à sua frente, mas serve para você analisar os seus frutos. Como eu gosto de dizer, e eu falei isso muito aqui durante esse ano, nós queremos construir algo a partir de uma juventude que é madura. Sabe, de jovens que são maduros em Deus. Sabe, e quando nós partimos para esse pressuposto de maturidade, isso parte por entender que a vida com Deus é uma vida de compromissos, uma vida de responsabilidades com Ele. Sabe, uma vida onde muitas vezes nós vamos abrir mão de situações para viver uma vida para Ele, para viver uma vida com Ele. Então, eu queria te falar, como eu disse, não para você pensar a pessoa que está ao seu lado, mas olhar para você hoje. Existem situações, eu tenho olhado para o Arthur, existem situações que, ah, não, mas eu tenho, nasci na igreja, não importa. Ah, mas eu sou, já 10 anos que eu estou... Eu te falo, existem áreas que nós somos convidados a nos arrependermos. Amém? Existem, e o evangelho, e quando nós falamos de graça, nós falamos de misericórdia, de um Deus tão bom, que todo dia ele te dá e ele me dá uma oportunidade de se arrepender. Todo dia ele nos dá uma oportunidade de mudar de direção, e numa direção que nós nos parecemos mais com ele, que nós nos encontramos com ele. E eu quero te falar, dêem fruto do arrependimento. Sabe? Não precisa forçar um pico, não precisa entrar numa loucura de querer ser algo que você ainda não conseguiu construir, mas não deixe de construir algo nesse sentido. Não deixe de construir algo no seu coração de dentro para fora. Existem áreas, porque tem algumas pessoas, porque são áreas, né? As nossas vidas, elas têm área sentimental, têm área financeira, têm área emocional, têm área profissional, acadêmica, são várias áreas. Às vezes tem pessoas que elas têm muita facilidade em dar abertura para o Espírito Santo falar com elas sobre dinheiro. Mas quando vai falar em termos de relacionamento, essa pessoa, ela simplesmente ela fecha os ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo quer falar. Da mesma forma que tem pessoas que têm extrema facilidade de dar abertura na área profissional, na área sentimental. Mas quando Jesus vai falar com ela a respeito de perdão, a respeito de família, ela simplesmente se fecha. Hoje é mais uma oportunidade que nós temos de abrir os nossos corações e dar espaço para o Espírito Santo fazer algo novo, no sentido de uma transformação de mente. As nossas atitudes, elas também começam nas nossas mentalidades, na nossa forma de crer e de pensar. E o Evangelho tem vários textos que vai te convidar para uma mudança. E começa muitas vezes na mente. Tem um texto de Romanos, quero ler com vocês, Romanos 12, 2, fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto fala muito ao meu coração, no sentido que já fui várias pessoas me perguntando: cara, por que tem pessoa que está 10, 15, 20 anos na igreja e às vezes tem uma pessoa que está metade do tempo e essa pessoa está experimentando a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida dele, enquanto uma pessoa com muito mais tempo não. Não é sobre o tempo que você está na igreja, mas é o quanto você se colocou à disposição do Espírito Santo para ele fazer uma transformação no seu jeito de crer e no seu jeito de pensar. Uma vez que você dá abertura, uma vez que você dá as chaves, e você consegue, como diz no texto, não se amoldar no padrão deste mundo, mas transformar pela renovação da sua mente, nós estamos muito mais suscetíveis a experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? É muito bom quando nós entendemos que uma vida com Deus passa por abrir mão de algo, mudar de direção. Faça uma oração que, principalmente quando tiver você e o Espírito Santo. Porque às vezes nós temos a tendência de falar: não, eu estou muito bom, eu estou muito bem, eu, graças a Deus. Mas fala assim: Espírito Santo, aonde que eu preciso me arrepender? O que que eu preciso de melhorar em termos de olhar para o Senhor e entender que tem algo que está desalinhado? E às vezes são em detalhes. Mas faça essa oração no sentido: Jesus, a minha oração não é ser a minha melhor versão, mas a minha oração é ser uma versão que o Senhor um dia desenhou para mim. Uma versão onde eu me pareço mais com o Senhor. Isso parte de relacionamento. Sabe, eu acredito que hoje nós temos tudo que nós precisamos para avançar na nossa vida com Cristo. Amém? Queria te convidar a ficar de pé nesse momento para nós orarmos nesse sentido. Eu queria que nesse momento você não disperse com a pessoa que está do seu lado. Que você nesse momento se concentre. Que você nesse momento se concentre com o Espírito Santo. Jesus, nós queremos demonstrar frutos de um verdadeiro arrependimento, sabe, Deus? Nós não queremos viver um evangelho conforme nós achamos interessante. Nós não queremos viver um evangelho onde nós achamos confortável. Mas nós queremos caminhar para um evangelho onde existe mudança de vida. Deus, nós queremos mudar para um evangelho onde nós entramos de uma forma e saímos de outra, não porque nós estamos com medo de algo ou de qualquer tipo de condenação, mas porque a sua graça, o seu amor e o seu favor nos levou para um novo lugar. Jesus, eu oro para que, de forma profunda, íntima e individual, o Senhor venha falar com cada um aqui. Deus, nós não queremos escolher as áreas da nossa vida que nós vamos dar permissão para o Senhor entrar. Deus, nós não queremos falar, Jesus, cuida dessas áreas, as outras deixa que eu cuido. Deus, nós queremos dar acesso ao Espírito Santo nessa noite. A encontrar cada coração aqui, Deus. Cada coração que pode estar machucado. Cada coração que pode estar aqui nessa noite desconfiado. Cada coração vulnerável. Jesus, eu oro para que o nosso nível de intimidade, relacionamento, cada vez ele aumente, seja mais intencional. O relacionamento com o Senhor, quando nós te encontramos, ele produz um verdadeiro arrependimento. Jesus, nessa noite eu oro por pessoas que colocam o Senhor em um lugar que é do Senhor. Deus, o Senhor não é só o nosso Salvador. Nós não queremos te encarar como simplesmente Salvador. O Senhor, sim, é o nosso Salvador, mas o Senhor também é o nosso Senhor. E nós nos submetemos ao Senhor. Nós iremos começar a andar na direção que o Senhor tem. Nós vamos parar de dar jeitinho na nossa vida cristã. Mas nós vamos encarar com verdade quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez, a identidade que o Senhor nos deu. Por isso que eu falo que a vida com Deus, ela é uma vida de responsabilidades. Uma vez que nós nos tornamos filhos, nós devemos caminhar como filhos. E nós temos um bom Pai, que quando nós erramos, ou quando nós estamos em direções erradas, ou que nós não deveríamos estar, sempre com os braços abertos, ele nos oportuniza a voltar, a redirecionar. Nós não precisamos ter medo do Senhor, porque nós fomos alcançados em graça, misericórdia e favor. A graça não é uma permissão para nós vivermos o evangelho da forma como nós achamos conveniente. A graça é uma oportunidade para nós nos parecermos com o Senhor. E por mais que às vezes não seja simples, nós temos um auxiliador, que é o Espírito Santo. Por mais que não pareça sempre ser muito fácil, isso às vezes para mim é muito difícil.
Eu quero te falar que você tem o Espírito Santo. Se você quiser, você pode ser cheio. Se você quiser, você pode ser cheia. É Ele que nos ajuda no momento da nossa fraqueza. É Ele que nos dá força. Você não precisa mais parar no remorso. Hoje você tem a oportunidade de se arrepender. Hoje nós temos a oportunidade de mudar nossa direção. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. A sua parte é simplesmente crer, colocar toda a sua expectativa nele. E falar: Espírito Santo, eu acredito que o Evangelho é sobre uma vida de arrependimento. Mas eu peço que o Senhor me ajude na minha fraqueza. Que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas. Mas nós não iremos viver uma vida onde nós falamos que Deus nos ama e nós simplesmente trafegamos da forma que nós queremos trafegar. Nós queremos tirar aquilo que precisa ser tirado. E nós queremos pegar aquilo que nós precisamos pegar com um coração de arrependimento. E uma vez que nós caminharmos em direção ao Espírito, nós iremos começar, não por meio de atitude, mas por meio de coração, dar fruto verdadeiro de uma fé e de um arrependimento por meio de Cristo Jesus. Nesse momento, feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe ele te entregar o que ele precisa te entregar. Se você está aqui, é porque você quer receber dele. E eu quero te falar, Jesus, ele está disponível para você. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Eu quero te falar que existe um sim para você. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo agora, em nome de Jesus.